Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar, em primeiro lugar, a juventude, as pessoas aqui presentes, porque se nós estamos sentados aqui, nós expressamos um poder que vem de vocês. Vocês aqui expressam o povo e nós sabemos, pela Constituição do Brasil, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu quero saudar com muito carinho, com muito apreço, o governador do estado de Minas Gerais, governador Fernando Pimentel. Como ele disse aqui, nós temos uma amizade de mais de 40 anos e sempre estivemos juntos nas mesmas lutas. Na luta contra a ditadura, na construção de uma sociedade melhor. Eu tenho um orgulho muito especial. Quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, o governador Fernando Pimentel foi o nosso secretário da Fazenda. E hoje ele representa a nossa geração à frente do governo de Minas. Quero saudar o vice-governador do estado de Minas Gerais, o nosso companheiro Antônio Andrade. Saudar o prefeito municipal de Mariana, o prefeito Duarte Júnior, e a sua companheira, a primeira-dama, Regina Oliveira. Quero saudar o deputado Adalto Éder Lopes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Saudar o deputado federal, Gabriel Guimarães. Saudar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt. Saudando também a sua esposa Marie-Denise Marcondes. Quero saudar o bispo emérito do município de Oliveira, Dom Francisco Barroso Filho, o juiz coronel Sócrates Edgar dos Anjos, presidente do Tribunal Militar de Minas Gerais, a doutora Cristiane Procópio Malar, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, o vereador Antônio Marcos Ramos de Freitas, tenente Freitas, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Quero saudar com carinho muito especial a minha esposa, minha companheira, Vera Victor Ananias. Saudar o deputado estadual, Tiago Felipe Mota. O desembargador Herbert José Almeida Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, e assim como o doutor Fabrício, meu ex-aluno da Faculdade Mineira de Direito, o regente da Banda de Mariana, José Valeriano do Carmo. Uma saudação especial a todos os agraciados e agraciadas nessa solenidade com a medalha do Dia de Minas. Um cumprimento à banda da Polícia Militar de Minas Gerais, que aqui executou o hino nacional brasileiro, e à banda Santa Cecília, que executou o hino de Mariana. Saúdo todos os representantes, integrantes do governo estadual e municipal, servidores do judiciário, forças militares, representantes de entidades públicas e privadas, moradores de Mariana, trabalhadoras e trabalhadores da imprensa, fotógrafos, jornalistas, cinegrafistas, todos em si. Eu estou emocionado neste momento pelas palavras do governador Fernando Pimentel e também do nosso prefeito. Mas vou ler aqui o que nós escrevemos para esse momento. A história do Brasil, dentro dos melhores valores da tradição judaico-cristã e da civilização grego-romana, ampliadas com as contribuições culturais e espirituais dos povos da África, do Oriente e dos que primeiro ocuparam as terras do Brasil e das Américas, sempre buscou a nossa história, os difíceis caminhos da liberdade e da justiça. Minas Gerais, desde os seus primórdios, no entardecer do século XVII, quando surgiu essa esplêndida e misteriosa Mariana, capital primaz de Minas, deu à pátria brasileira uma singular contribuição nessa caminhada histórica em busca de estágios civilizatórios mais avançados nos campos da política, do direito e da ética. Os conflitos entre os mineradores e os desmandos de uma coroa autoritária e insaciável logo se manifestaram. Entre os rebeldes libertários que ousaram afrontar a prepotência e a ganância do poder colonial, avulta-se a figura de Felipe dos Santos, que teve a sua morte precedida e conjuminada pela prática cruel e degradante, especialmente para os que a praticam, da tortura. Tivemos, a partir dos territórios libertários da Vila do Carmo e de Vila Rica, a Inconfidência Mineira, com seus poetas notáveis, padres e redentistas, e a figura admirável do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que se tornou, pelo sacrifício supremo, decorrente da plena assunção de suas responsabilidades e da não delação dos companheiros, a referência maior do movimento, cujo lema tornou-se o símbolo e a expressão, senhor governador, da expressão mais alta de Minas: liberdade, ainda que tardia. Entre os poetas inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga, o autor das irreverentes cartas chilenas, foi também o jurista que escreveu o nosso primeiro compêndio sobre o direito natural. O direito que antecede o Estado e constitui o núcleo inviolável do mistério e da dignidade da pessoa humana. Dois séculos depois, Edgar de Godoy da Mata Machado tornou-se entre nós o grande pensador do direito natural e dos direitos humanos. O professor Edgar, símbolo da resistência à ditadura pós-1964, sofreu as consequências de sua integridade e coerência entre o pensar e o agir, a fidelidade a si mesmo. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, foi aposentado compulsoriamente, impedido de fazer o que mais gostava, ensinar, partilhar o conhecimento com as novas gerações. Fiel ao ensinamento do personagem maior de Guimarães Rosa, o jagunço filósofo Riobaldo Tatarana. Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. E aqui quero prestar a minha homenagem às professoras e professores mineiros, que depois de tantas lutas, encontraram reconhecimento no governo Fernando Pimentel. O nosso saudoso professor Edgar, deputado federal, teve o seu mandato cassado e os seus direitos políticos suspensos. O filho José Carlos Novaes da Mata Machado, herdeiro das qualidades morais e intelectuais do pai, foi assassinado sob tortura nos porões de horror da ditadura. A mesma ditadura que prendeu e também agrediu física e moralmente o nosso hoje governador do estado e a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff. Voltando aos inconfidentes, a liberdade que eles queriam pela via da conquista e da luta cívica veio depois, mais tímida, sob a forma de uma quase doação negociada. Teve a mediá-la, todavia, a nossa independência, a figura patriótica e honrada de José Bonifácio de Andrada e Silva. Assim, antes mesmo de formalizada a independência, tivemos a convocação de uma Assembleia Constituinte, cujos trabalhos foram interrompidos pelo golpe de força do imperador Pedro I. Ficaram, todavia, as sementes. A Constituição outorgada de 1824 acolheu a primeira geração dos direitos individuais. Na Câmara dos Deputados, que se instalou em 1826, Bernardo Pereira de Vasconcelos, representante de Minas e filho de Vila Rica, levanta a bandeira das liberdades e garantias constitucionais. Denuncia as comissões militares que se instalaram ao arrepio da Constituição, das leis e do devido processo legal para julgar os rebeldes confederados de Pernambuco. Saúda o imperador enquanto imperador constitucional e torna-se o mais áspero crítico de Pedro I quando este, mais uma vez, cede às tentações do poder absolutista. Teófilo Otoni, outro mineiro, com os olhos no futuro e nas possibilidades do país, lidera a Revolução Liberal em Minas, contrapondo-se aos excessos centralizadores do Segundo Império e antevendo as possibilidades de desenvolvimento de Minas e do Brasil. O olhar e as ações desenvolvimentistas de Teófilo Otoni, que já apontava para a superação do trabalho escravo e da grande propriedade improdutiva, encontram acolhida e ressonância nos primeiros anos da República, no governo esclarecido, austero e inovador que João Pinheiro desenvolvia em Minas Gerais. A morte precoce do jovem e lúcido estadista interrompeu uma das mais instigantes experiências de gestão pública ocorridas em Minas e no Brasil. E eu tenho a mais absoluta certeza que vamos reviver essas experiências inovadoras sob a liderança firme, esclarecida e comprometida do governador Fernando Pimentel. A história do nosso país, governador, testemunha a disputa entre os ideais libertários e de justiça social e as forças obscurantistas dos golpismos, autoritarismos e exclusões. Mais uma vez, a voz de Minas se fez ouvir quando o silêncio do Estado Novo foi quebrado em 1943 pelo Manifesto dos Mineiros, reclamando a retomada dos caminhos da liberdade e da democracia no Brasil. A nossa geração, a geração da presidenta Dilma, a geração do governador Fernando Pimentel, geração da qual eu tenho o maior orgulho de pertencer, vivemos a experiência amarga da ditadura implantada com o golpe de 1964 e levada às piores consequências com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. É preciso preservar a memória, atentos à advertência de Winston Churchill: os que esquecem o passado e são condenados a reviver. Para que essa geração, a geração de vocês, dos jovens aqui presentes, possa ser a geração da democracia, nós não podemos esquecer os horrores da ditadura e da violência. A luta heróica dos que resistiram ao arbítrio levou-nos à reconquista da democracia com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã, nas palavras de Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Constituinte. O processo constituinte, aberto com as eleições parlamentares de 1986, foi seguramente o mais participativo da história do Brasil e possibilitou-nos assim a mais democrática das constituições brasileiras, que acolheu o paradigma do Estado democrático de direito, onde se encontram e harmonizam as liberdades públicas, os direitos individuais, os direitos sociais, que são os direitos dos pobres, dos trabalhadores, das populações tradicionais, das minorias, os novos direitos difusos e coletivos referentes ao meio ambiente, à preservação da memória, do patrimônio histórico, dos bens e valores culturais, as exigências superiores do bem comum e do interesse público. O Estado democrático de direito fundamenta-se nos direitos fundamentais, que são basicamente os direitos humanos, tão bem sintetizados na Declaração das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948, efetivamente garantidos na Constituição e no ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais são, portanto, os direitos humanos positivados, assegurados nas leis. A Constituição de 1988, fundada em valores, princípios e diretrizes que asseguram a sua unidade e eficácia, estruturou o mais avançado texto jurídico da nossa história. E a partir dele, do texto constitucional, possibilitou desdobramentos em um conjunto de leis infraconstitucionais e políticas públicas que mudaram o Brasil e abriram as portas da cidadania a milhões de pessoas, famílias e comunidades. Lembremos as normas e diretrizes protetoras dos indígenas, dos quilombolas e outras populações e comunidades tradicionais, das mulheres, das minorias, dos diferentes. A legislação que implantou o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, as leis que possibilitaram o Fome Zero, que em 2014 se tornou uma realidade, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, reconheceu que o Brasil zerou a fome e está superando vigorosamente a desnutrição e a pobreza. A legislação do Bolsa Família, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o princípio constitucional que ainda nos desafia da função social, da propriedade e das riquezas. Um desafio que se coloca hoje à consciência cívica e democrática do país. Um desafio que se coloca especialmente aos jovens é nos mobilizarmos para a defesa das conquistas da Constituição e das leis que possibilitaram essas notáveis conquistas que tivemos nos últimos anos. Entre essas conquistas estão os valores e procedimentos democráticos, a tolerância, o diálogo, a escuta, a busca permanente da construção de consensos e espaços compartilhados, o respeito às opiniões e práticas diferentes. Defender as conquistas constitucionais é resistir ainda amorosamente às práticas e procedimentos muitas vezes violentos dos que querem impor pela coação, pelo constrangimento e pela força a sua compreensão do Brasil e da realidade que vivemos. Se sempre tivemos que enfrentar nos embates democráticos os que não se desapegam de suas concepções e práticas ditatoriais, temos também agora que confrontar, sempre pelas vias democráticas, da não violência e do respeito aos direitos fundamentais, temos que confrontar aqueles que insistem em não acreditar na capacidade empreendedora criativa e generosa do povo brasileiro. Estaríamos, segundo essa visão colonizada e colonizadora, dissociada do projeto nacional, condenados ao fracasso e ao subdesenvolvimento. Nessa visão derrotista, nada fizemos, nada conquistamos. Talvez para esses setores da amargura, do ressentimento e do obscurantismo, seja bom que prevaleçam os seus sentimentos e práticas antinacionais, para que possam manter os seus privilégios e não darem a sua contribuição à expansão das possibilidades nacionais. Assim, não admitem os avanços notáveis, sobretudo no campo social, que tivemos nos últimos anos, dentro das diretrizes constitucionais, especialmente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Tampouco se incomodam com os riscos e desafios a que são expostos direitos constitucionais em face de procedimentos judiciais e legislativos que muitas vezes desconsideram as garantias da Constituição relativas ao devido processo legal, a presumibilidade de inocência, o direito de defesa e relativas também ao devido processo legislativo, que não pode quebrar em situações momentâneas conquistas históricas e civilizatórias do povo brasileiro. A eleição de Vossa Excelência, governador Fernando Pimentel, insere-se nesse processo de mudanças e conquistas. É o resgate da Minas libertária, muitas vezes minoritária, que agora se faz maioria na eleição histórica de Vossa Excelência, para realizar aqui em Minas o encontro da liberdade e da justiça, que constitui as marcas maiores da nossa luta e da nossa vocação histórica. As primeiras iniciativas do governo de Vossa Excelência, como o histórico acordo com os trabalhadores da educação, a homenagem no dia de Tiradentes a líderes dos movimentos sociais, apontam nesse sentido. A sua eleição é o resgate e afirmação da nossa geração. Quero encerrar os 300 Ele vai encerrar mesmo, gente. Agora eu peço a homenagem final. Quero encerrar nos 319 anos de Mariana, prestando uma homenagem a uma admirável pessoa humana, seguidor de Jesus de Nazaré, que fez a sua presença e liderança na Arquidiocese de Mariana o momento maior de sua vida fecunda e inteiramente dedicada aos pobres e excluídos. Dom Luciano, Dom Luciano Mendes de Almeida traduz e expressa numa dimensão muito maior e transcendental tudo o que pretendi dizer nesse discurso. Deixemos E aqui eu faço um apelo especialmente aos jovens, na sua rebeldia e na sua irreverência. Deixemos nos guiar pelo testemunho, pelo exemplo e pelos ensinamentos de Dom Luciano. E certamente vamos construir em Minas e no Brasil a sociedade humana, justa e solidária, que nós queremos e merecemos. Muito obrigado.